Se perder, pode. Estamos começando mais um Isso Pode. E hoje temos a presença ilustre dela. Ela que vai se apresentar agora. Quem é que está aqui no estúdio com a gente?
Quem está?
Quem é ela?
Quem é? Diga aí, Edu. Não sei mais não, hora dessa.
Quem é ela? Quem?
Tá nervosa, mas vamos lá.
Tá nervosa.
Tô nervosa. Ainda bem
Até
que ninguém tá
esqueceu.
Me vendo, né?
Até o nome
não sei mais meu nome não, hora dessa.
Vai dar certo. E aí? Se apresente.
Bom, eu sou a Manuele Bezerra. Podem me chamar carinhosamente de Manu, que fica mais fácil. Né? Sou atleta de orientação. Represento o Clube de Orientação do Esporte e Lazer. E fale mais aí, Edu, de mim, porque...
Eu tô
Acho
nervosa,
tá bom, né?
Tá bom. Por enquanto tá bom, mano.
Mas quando eu entro na pista, aí eu...
Pronto.
Até pra entrar na pista eu fico um pouco nervosa, né? Depois do ponto 2, aí eu me acho.
Justamente. Vamos embora, então.
Temos aqui também ele.
Davi.
Davi. Grande Davi.
É assim que
e
não apresenta.
Temos ele, cara. Ele que deixou de ser apresentado no primeiro programa. Eu não vou me conformar.
Eu não acredito, não.
Todo programa,
acredito. Se quiser, mano.
Eu tava apresentando todo mundo, eu esqueci de apresentar Eduardo. E essa é a piada agora do início de todo o programa, porque eu tenho que apresentar esse cara. Quem é que tá aqui?
Eduardo Augusto.
Eduardo Augusto, beleza. Então, a pergunta geradora aqui do podcast é se perder. Pode? Porque nós vamos falar um pouco sobre orientação, né? Manu, o que é orientação? Pelo amor de Deus. O que seria isso, né? Quando alguém fala assim, pô, você é desorientado, né? Pessoa desorientada. Cabe aí um pouquinho?
Cabe um pouquinho, né?
Pronto.
Porque às vezes a gente fica meio desorientado mesmo. É, orientação, assim, algumas pessoas ainda chamam de corrida de orientação, mas o nome da modalidade mesmo é esporte e orientação.
Certo.
Né? Que a corrida é um dos fundamentos que você utiliza durante a prova.
Uhum.
Né? Mas não necessariamente todos os atletas fazem a prova correndo. Por isso que nós chamamos de esporte e orientação.
Entendi.
Né? E tem desde crianças, adultos, idosos, abrange todas as categorias.
Sensacional.
E além do... abrangendo o esporte e orientação, tem as outras modalidades também de orientação, né? Não tem só orientação...
Pedestre, né? Que aqui nós fazemos, aqui mais no Ceará, é a orientação pedestre. Mas existe também a orientação de mountain bike, com esqui, de bicicleta. Qualquer modalidade pode ser criada na orientação, contanto que não se utilize motor.
Eu já ia perguntar se no Ceará só tem a pedestre, mas pelo que eu vi, esqui não tem aqui, né?
Parece que Manu quer levar... Manu é de Crateús, que nem o último convidado.
Crateús pode ser que tenha.
Parece
esqui.
Que ela quer botar lá essa orientação com esqui, né?
Sensacional.
Vai ser,
cabe
vai ser ótimo.
Pra quem não sabe, Crateús é uma cidade no interior do Ceará.
A única cidade do Ceará que neva.
Que neva.
Isso. É bem friozinho.
Sensacional. E tu viesse pra cá, Manu, com quantos anos? Pra Fortaleza.
Eu vim em 2009.
Olha aí,
vamos
cara.
Entregar não,
faça
né?
as contas.
Tá bom,
né?
Então, teve até uma prova de orientação em Crateús. Nesse tempo eu não conhecia ainda o esporte.
Ah,
né? Teve uma etapa
massa.
Lá do Campeonato Cearense, lá em Crateús.
Uhum.
Não lembro qual foi o ano, até porque eu não conhecia ainda, mas me falaram depois, né?
Sensacional. Aí, Manu, é pra pessoa começar a praticar esse esporte, o que é que precisa?
Ela precisa ter uma oficina de iniciação, né? Primeiro, eu já falei assim, resumidamente, o que é orientação, acho que não, né?
Não.
Vamos falar, por favor. Acho que a gente pulou essa parte.
Pulamos, é verdade.
Então, o que é orientação, né?
O que é orientação?
Esporte e orientação.
Boa.
Então, na orientação tem os pontos dispostos no terreno, né?
Uhum.
Os pontos de controle. Lá nos pontos de controle tem um prisma, que é um objeto de 30 centímetros, mais ou menos, laranja e branco.
Link no post.
Isso.
Posto.
E aí o atleta tem que passear pelo terreno, correr pelo terreno e achar todos os pontos de controle descritos no mapa, né? Então o atleta ele utiliza um mapa e uma bússola, né, para se orientar no terreno. E aí ganha a prova quem acha todos esses prismas, esses pontos de controle no menor tempo possível.
Sensacional.
Então, de forma bem resumida, é meio que uma caça ao tesouro, né?
Isso. Olha, quando eu vou dar aula para as crianças, eu falo justamente isso, que é uma caça ao tesouro. Tem que achar todos os pontos.
Sensacional.
Tem um mapa, os pontos, e aí a pessoa se vira para encontrar esses pontos.
Isso.
tem uma bússola específica para esse esporte? Ou qualquer bússola?
Não, a que é mais utilizada é a bússola pana, que tem a base de acrílico. Né? Porque tem outras bússolas, por exemplo, tem umas bússolas militares que tem espelho. Essa não ajuda tanto, né? Porque... Então é mais a bússola de... com a base de acrílico que dá... fica mais visível, né? Quando você bota no mapa.
E uma pergunta, né? Se a gente colocar... fizer aquela experiência da rolha e da agulha para fazer uma bússola para achar o norte, a gente pode fazer alguma prova?
Você vai perder tempo, né? Vai perder um tempo. Você vai passar a manhã todinha lá só
poderia
fazer.
Levar já a bússola. Pensando assim, se a pessoa tivesse perdida, poderia fazer alguma coisa assim, né?
Mas é muito difícil a pessoa se perder. Ela sabe, assim, mais ou menos qual é a área que ela tá e às vezes só não encontra, demora ali pra encontrar o PC. Ela sabe a área que tá. Não, não tem como uma pessoa se perder, assim, 100%. Ai, não sei onde
geralmente,
eu estou.
Geralmente qual a área, assim, o tamanho da área que acontece a competição?
Depende da prova. Né? Mas... tem provas mais curtas, por exemplo, tem um campeonato sprint, que aí você tem, né, são mais parques... são áreas mais reduzidas.
Que é carreira, praticamente.
É, carreira.
Você vai já na tora ali. Interessante. Como foi que tu começou nesse esporte, né? Essa pergunta clássica que a galera deve fazer pra você.
É, sempre faz. Eu comecei em 2010, quando eu entrei no IFCE, pra cursar gestão desportiva e de lazer.
Massa.
Que é um curso superior. E... conheci um amigo que já praticava o esporte e ele era de outro clube de orientação. E aí nós falamos com uma professora lá que dava aula de teoria geral do lazer. Ela gostava também desses esportes de aventura, né, e natureza. E aí ela topou participar e aí fizemos algumas oficinas lá no IFCE. E aí começou o clube só com nós três. Eu, João e a Alana, que era a professora. E aí... logo depois já começamos o grupo, né, que é o CODL, que nós chamamos, que é Clube de Orientação, Desporto e Lazer, justamente por conta do nome do curso, né?
Ah, certo.
Mas aí, de fato, existíamos, só não de direito, porque o clube só foi fundado em 2015, né? De direito.
Sensacional. Certo? E o que é que vocês fazem nesse grupo, né? Ou faziam? Ainda existe?
Existe.
Existe,
sim.
Massa.
A Federação Cearense, né, FECORE, tem 7 clubes atualmente participando do principal campeonato, que é o Campeonato Cearense de Orientação.
Que massa.
Então nós somos aí o 7º clube, né? O clube mais novo da federação.
Que legal. E a galera, qualquer pessoa pode entrar?
Sim, sim.
Se quiser participar.
Os clubes, assim, eles fazem oficinas de orientação para formar novos atletas, né? E esses atletas se filiam aos clubes.
Eu já participei de uma academia dessa, cara.
Eu lembro.
Eu já fui minha professora.
Eu lembro e você me enrola até hoje.
Até hoje, nunca mais voltei.
Até hoje, porque depois de 4 anos consegui arrastar Eduardo.
Nossa, é verdade.
E João, né?
É verdade. Então,
e aí são as promessas do CODL. Né?
Olha aí.
Porque só ficam assim em primeiro.
Sensacional.
Nas provas.
E tem uma disputa interna, né?
Entre eles
aí.
Porque, enfim, né? Os 5 anos que a gente tá no meio da orientação, mas nunca participou de uma prova oficial.
Mas tá show de bola aí, que eles só ficam primeiro.
Eu tô perdido!
Como é que são as competições, mano? Tem várias possibilidades, tu já participou de vários jogos universitários, né, também.
Sim, sim.
Como é que tu escolhe as provas pra competir? Como é que são essas competições, né? Tu falou aí de sprint e tal, tu participa de todos?
Participo, geralmente, o calendário, ele... no comecinho do ano, o calendário do ano inteiro já está pronto. Né? Se você for acessar lá no site da Confederação Brasileira de Orientação, tem as provas de todo o ano, de todos os lugares do Brasil e até as provas no exterior também.
Isso é bem legal que a pessoa já pode
isso, já vai se programando. Então eu já tenho até essa mania, às vezes quando eu vou viajar para fazer outra coisa que não seja orientação, eu também já olho no calendário.
Já bota lá.
Pra aproveitar.
Vou visitar um lugar e participar de alguma coisa. Sensacional.
Aí aqui, o principal campeonato é o Campeonato Cearense de Orientação. Esse ano são 7 etapas.
Olha aí.
Né? 7 etapas do Campeonato Cearense de Orientação. Participo também do Campeonato Sprint, que são 3 etapas.
Certo.
Aqui. E também tem outro campeonato, que é o Campeonato da Lagoa do Giral. Também tem 3 etapas. Tem um noturno. que é o Lua Cheia, meu etapa Deus Lua Cheia, deve é orientação ser noturna.
Minha Nossa Senhora.
Ano passado tinha as quatro etapas, né? Era
noturna.
Uma etapa para cada lua.
Pelo amor Isso. de Deus, cara.
Aí não. esse ano foi só a etapa
minha
da Lua
nossa,
Cheia.
De dia já é tenso.
Então, imagine aí você no meio do mato, porque normalmente as provas de orientação uhum. são em áreas rurais, né? Então você no meio do mato, de noite, com um mapa e uma bússola, se vira.
E lanterna.
E uma lanterna.
Lanterna.
Ainda
se vira.
Tem uma lanterna.
Se a lanterna
Ainda
falhar, babou.
Pois é, se a lanterna falhar.
É.
E aí?
E aí que...
espera amanhecer,
é,
né?
É, espera... Bota-se um pouquinho mais pra ver se dá pra pegar a lua, né?
Caraca, lua... bicho. Tenso, pesado,
é.
Complicado.
É, e esse
complicado.
Ano também teve a da Corrida da Fogueira, que foi uhum. noturna também. E aí é bem Nossa. Legal, porque tem a festa de São João depois.
Ah, aí,
tem
um
percurso
massa.
De orientação e depois tem a festa de São João.
É... Uma pergunta bem besta, mas o Campeonato Cearense, as etapas são pelo Ceará todo ou só em Fortaleza?
É, esse ano ficou mais concentrado aqui, né?
Uhum.
Essa, por exemplo, é em Aquiraz. Entendi. Já teve Calcaia,
uhum.
mas
Fortaleza
é mais próximo,
região
né?
região metropolitana.
É, região metropolitana, mas Massa. Mais próximo.
Show de bola.
Certo? E aí, esse ano também estou participando do Campeonato Brasileiro de Orientação.
Uhum.
Já teve duas etapas.
Uhum.
A terceira agora vai ser no Rio Grande do Norte.
Mais perto, né?
Isso, mais perto. Esse ano ficou até um pouquinho mais perto. Algumas, a maioria das competições é nacionais.
Uhum.
Participei também do Campeonato Brasileiro Universitário de Orientação,
Massa.
Que foi na Paraíba.
Uhum.
Fiquei em segundo lugar.
Olha aí, rapaz.
Fiquei bem,
sensacional.
E vai ter também um evento assim, mais esperado pelos orientistas, que é a Copa Nordeste de Orientação.
Ano
aí. Passado foi aqui, foi lá no Cumbuco, nós que organizamos.
Ah, sim, sim.
É, foi muito legal.
Copane, né?
Isso, Copane, Massa. Copa Nordeste de Orientação. E esse ano vai ser na Paraíba.
Olha aí,
né?
Que
a Paraíba
legal.
Já tem um histórico aí muito legal de organizar. Uhum. A última Copane que foi lá foi muito legal, então... Sim, é um evento que é para chamar os orientistas do Brasil todo,
uhum.
porque sempre fica em áreas de praia, né?
Sim,
então,
sim.
tem orientistas do Brasil todo participando dessa
Copane.
Pessoa
pode vir pro turismo aí também, né? Aproveitar
também, tem gente que
tal.
Vem, participa da prova e fica um pouquinho depois,
Massa.
Porque já é dezembro, né? Tem gente que já tá de férias.
Isso é bom para todo mundo, né?
Isso
a galera
é
vai
mundo.
Participar e pra cidade que tá recebendo, né? Massa.
E é engraçado também, mano, como tu participa de... eventos fora do Ceará também, né? Perceber as particularidades do Brasil todo, né? Então,
sim,
aqui no Nordeste
sim.
tu vê muita duna, né? Vegetação rasteira. Mas quando tu vai mais pro Sul, Sudeste e tal, tu pega realidades que a gente não vê aqui no Ceará, pelo menos.
É, na segunda etapa do Cambó foi muito bonito, porque era uma área de floresta de eucalipto, né? Então, uma área assim... Você sai fora dessa floresta, você sente um pouco o calor, mas quando você entra, o clima já uhum. é outro, fica mais ameno.
Que massa, que massa.
Então você conhece, assim, vários lugares e às vezes você tá sozinho e descobre ali as coisas, né?
Uhum.
Eu costumo dizer que, assim, no primeiro ano que eu participei da orientação, teve uma prova em Quixadá e eu não conhecia aquele açude do cedro.
Sim.
Uhum. E eu tava, assim, embaixo, não tava vendo o açude, né? Uma área mais... Mas embaixo, e depois eu subi, dei de cara com açude, eu fiquei lá parada uns 5 minutos.
Né? É só... gigante, né?
Massa.
É, e aí você se depara assim, com essas coisas no meio do percurso, né?
Uhum. Muito massa. É legal também, no ano passado eu fui, acho que na abertura da Copane, e tem muita Pô. Gente.
Muita
tem
gente.
Muita gente, é impressionante, achei muito massa. E como tu falou, a galera não só do Nordeste, né?
E você foi só na sexta-feira, né? Na
né?
sexta-feira ainda não tinha tanta gente, porque
Caraca.
A sexta-feira geralmente tem uma prova entre de revezamento, entre trios,
uhum.
um sprint.
Sim.
Né? É uma competição à parte na sexta-feira. A principal prova é a do sábado e do domingo.
Uhum.
Então você viu a da sexta e no sábado então tinha mais gente ainda.
Caraca,
né?
sensacional.
Porque tem gente que trabalha na sexta e só chega para a prova do,
uhum.
do sábado e domingo.
Sim, sim. Muito massa.
E é legal também que a orientação é um esporte muito inclusivo, né? Aqui Isso. no Brasil vem crescendo nos últimos anos, Isso. mas tipo lá na Europa, nos berços lá da orientação, tipo, a gente vê algumas imagens que tem crianças
uhum.
bem pequenininhas mesmo e também tem idosos, muito idosos mesmo, participando
Boa
também
fé.
Da orientação.
É.
Uhum.
Então mas
é
a gente um consegue esporte... ver isso um pouco aqui também, né? Mas de crianças até idosos. Teve um mundial que alguns atletas daqui foram. Tinha um senhor lá com duas bengalinhas que ele era mais rápido, de 90, acho que ele tinha 92.
Caraca,
massa. Sensacional.
E agora no campeonato, no Cambó, né, no Campeonato Brasileiro de Orientação,
uhum.
tem a modalidade do pré-O, que é orientação de precisão. Que aí dá para ir com cadeira de rodas, porque não é o tempo que conta, né, nessa modalidade.
Uhum. Ah, sim. É um esporte muito inclusivo, até pela característica do esporte, né?
Sim.
Porque como tu tem que encontrar esses pontos, apesar de a classificação ser baseada no tempo,
sim,
mas não ganha quem corre mais rápido.
Uhum. Isso.
Ganha quem encontra os pontos mais rápido.
Mais,
né?
Rápido.
Então,
isso.
Nem sempre aquele cara que corre muito vai ganhar.
Uhum.
Então, o cara, às vezes, precisa mais da cabeça do que do físico, né? O cara pode fazer um percurso andando, mas se tiver uma navegação precisa, o cara vai ganhar daquele pangaré lá que corre muito,
mas tá
meio desorientado ali no percurso.
É, os melhores atletas, eles têm isso, né? Tem que ter um equilíbrio entre o físico e ali raciocinar rápido para encontrar os pontos, né? Já aconteceu no meu clube, por exemplo, dois atletas na mesma categoria. E um, como veio da corrida de rua, já entrou na prova totalmente afobado.
Já vai correndo
louco. Já vai correndo louco e aí fica dando voltas de festa ali, né? Então ele chegou na frente, assim, o outro que fez andando, teve um atleta que fez andando, que fez no menor tempo do que foi, que foi correndo, né? Porque o que foi correndo se perdeu mais, não,
isso
não
é
pensou
muito legal,
muito.
Isso é muito legal.
E outra característica também que eu acho muito massa na orientação é que boa parte das provas, a largada são por baterias, né? Tipo, não larga todo mundo junto. Então,
isso.
A cada minuto, larga um.
Em todas
pessoa,
as provas. Em todas as provas oficiais.
Mas essas baterias
é
são
assim,
divididas como?
Por exemplo, se nós somos de categorias diferentes, porque as categorias, assim, elas são divididas por sexo, idade e grau de dificuldade. Então, nós somos de categorias diferentes. Então, você pode largar no mesmo horário que eu.
Certo.
Certo? Entendi. Porque nós temos percursos diferentes.
Entendi.
Agora, se você é da mesma categoria que Edu, vocês não podem largar juntos. Você larga, por exemplo, 8 horas, ele só vai largar 8 e 3.
Saquei.
Certo?
Até pra pessoa não seguir o outro, né?
Pra não seguir, que é o que a gente chama de carneirar.
Ah,
né?
Quando
olha você
aí,
encontra
sensacional.
Um atleta da sua categoria.
Que massa.
E aí, se você for seguir ele, você está carneirando.
Entendi.
Tá? Pra
super
não
interessante.
Seguir. Então, assim, por exemplo, a minha categoria dama, adulto, A, que é alfa. Certo? A sua de Edu é H, que é homem, né? Adulto, N de novato. Então o percurso dele vai ser um percurso mais fácil.
Muito massa.
Do que o meu percurso.
Muito
né?
massa.
Eu tô perdido!
Ô Manu, tu sabe mais ou menos como começou a orientação aqui no Ceará?
Aqui no Ceará a federação foi fundada em 2004.
É, muito recente, né?
Isso, mas já tinha algumas atividades, né, anteriormente. Acho que os primeiros clubes, um surgiu lá no Colégio Militar, o Vladimir Santana, o irmão dele, né, Walter Santana também, foram duas pessoas que ajudaram muito a difundir o esporte aqui no Ceará.
Massa.
E lá no Colégio Militar tinha o Coronel Sérgio Brito e o professor Marcos, que até faleceu assim que eu entrei na orientação. Foi uma pessoa que contribuiu bastante também com a orientação no Ceará.
Legal.
E aí já existiam algumas provas, né? Acho que o Coqueiro, que acho que foi o primeiro clube, foi fundado em 99, então é mais...
Existe ainda?
Isso, existe.
Que massa.
É um clube que tem bastante atletas.
Até clubes... pelo tempo, né?
Isso, até pelo tempo.
São
7 clubes, né, na federação, e o Coqueiro foi um dos primeiros, acho que depois veio o Coforte, o grupo Baden Power.
Ah, massa.
Tem também o Trilha Norte, o Rumba na Rota.
Sensacional.
Estou esquecendo de alguém? Acho que não. Acho que eu falei. E o Azimuth também, que é o nosso parceiro. Sempre nós fazemos provas juntos, né?
Show
CODL
de bola.
E Azimuth.
No Brasil, tu tem alguma data de que começou?
No Brasil, acho que a CBO, Confederação Brasileira de Orientação, é de 99.
Caramba, estou impressionando como é recente.
Aqui no Brasil é mais recente, né?
Que
Mas
massa.
O esporte já existe já há um bom tempo.
Tem um movimento ligado ao militarismo também, né?
Isso, militares. Porque surgiu no meio militar, né?
A
orientação surgiu no meio militar, então por muito tempo se deteve ali no militarismo. Mas aí aos poucos foi expandindo e acho que atualmente é o público maior, o público civil.
Massa.
Deve ter chegado nas escolas também.
Isso aí, que um esporte bem difundido aí, né?
Muito... Eu tô perdido!
Manu, além de participar, né, de competições, tu também é professora, né? Tu
menciona
aí a orientação. Como foi que surgiu o primeiro convite pra tu fazer, dar uma aula, né? Como é que foi?
Tá.
É, e como é pra tu, né? Porque uhum. tu exerce a profissão disso, né? De professor
sim,
de orientação.
Sim. Quando eu entrei na UFC, já desde o primeiro semestre, uhum. o professor pedia pra eu fazer oficinas de orientação.
Massa.
Para as turmas que iam entrando. Então, eu já fiz na minha turma, eu já fiz uma oficina de orientação, uhum. fizemos umas duas vezes, fomos para Pacatuba, não foi, Edu?
Sim, senhora.
No semestre seguinte, eu ia fazendo, e quando eu estava quase terminando o curso, uhum. nos estágios obrigatórios, no último estágio, que foi o quarto estágio, eu consegui fazer orientação lá com o Colégio da Polícia Militar.
Massa.
Né? Uhum. Porque no estágio obrigatório da universidade, nós temos que seguir o planejamento deles.
Uhum.
Mas aí eu fiz um curso de férias lá e os meninos entendi. Gostaram e iam sem obrigação nenhuma, né?
Sensacional.
E aí foi uma experiência muito, muito bacana nesse estágio. E aí atualmente eu estou agora no Profesp, uhum. né? Que é o programa Forças no Esporte, lá na Marinha.
Massa.
Que é o segundo tempo que uhum. funciona dentro das Forças Armadas, né? Então eu estou lá na Marinha desde o ano passado. Então, ano passado ainda consegui levar as crianças para 3 competições.
Uhum. Inclusive na Copane, né?
Tinha isso, vários... levei eles na Copane, alunos, no revezamento né? entre trios lá.
Massa. Qual então, é a faixa etária, mais ou menos, que tu
tenho alunos de 9 até 16 anos.
Olha aí, que massa. Né? Show de bola.
Então, eu dou aula lá de orientação para eles, os fundamentos, e aí organizo para eles participarem dessas competições. E aí eles são filiados à Confederação Brasileira para poder participar dessas provas.
Sensacional. Né? Qual é a diferença que tu vê entre dar aula para adulto e para criança? Como é que tu vê isso, né? Porque tu pega isso. várias faixas etárias, né?
Várias faixas etárias. Inclusive, na própria aula eu tenho que dividir.
Uhum.
Né? Tem dias que eu fico com os mais novinhos e uhum. tem dias que eu fico mais com os adolescentes.
Sim.
Porque, assim... É um pouco complicado dar orientação para um grupo grande.
Sim.
Né? Quando é para adultos, isso fica mais fácil. Né? Uma uhum. oficina para adultos
sim, sim.
fica bem mais fácil, mas para criança é um pouco mais complicado. Mas todo dia eu faço o fundamento de alguma coisa. Ah, hoje vai ser azimute,
uhum.
né? Amanhã vai ser distância, passo duplo. E aí vai.
Sensacional.
Mas para adulto é mais fácil, porque às vezes em um dia de oficina dá para você passar muita coisa. Às vezes nós dividimos, fazemos um dia de teórica
uhum.
e outro dia só de prática, ou numa manhã inteira a gente dividimos, né, a uhum. parte teórica e depois a parte prática, mas para adulto é mais tranquilo.
É legal essa parte da criança que tu falou da caça ao tesouro, né? Que
isso aí eu faço muito.
Empolgar geral,
isso,
né?
Isso, faço. Às vezes coloco quebra-cabeça nos pontos, né? Cada
massa.
Ponto, ele, quando ele acha o ponto, ele pega um envelope que tem uma espécie de quebra-cabeça. E aí quando todo mundo chega, tem que juntar as peças e montar o quebra-cabeça. Uhum. E às vezes no quebra-cabeça tem outro desafio.
Eita, meu irmão.
Né?
Isso aí eu não ia conseguir.
É, pra achar o tesouro. Essa é muito legal, eles adoram essa brincadeira. É
interessante também essa parte teórica, né, das oficinas de orientação.
Isso.
Porque apesar da prática ali ser muito importante no uhum. esporte propriamente dito, mas tem muita coisa que realmente só a teoria vai te proporcionar, né? Tipo, os mapas, as cartas, tem diversas cores que representam várias coisas.
Isso.
Tem símbolos infinitos, né?
Sinalética.
A sinalética...
Pra criança, a sinalética eu já fiz quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça não, jogo da memória. Às vezes tem provas, por exemplo, que sobra medalha. Aí eu pego as medalhas que sobram, aí faço uma reciclagem, né? Boto lá os símbolos da sinalética, porque aí eles vão brincando de jogo da memória e vai
Nossa.
Memorizando um pouco os símbolos da sinalética. Outras coisas, tem escala, né?
Uhum. Escala também. Pois é, porque às vezes, tipo, o cara iniciante tá vendo lá o mapa, e aí tem uma parte meio amarelada e uma parte verde escuro.
Uhum.
Então se o cara não tem muita noção do que tá ali no mapa, o cara vai se embrenhar na parte verde escuro.
Uhum.
Só que quanto mais escuro o mapa, né?
É, mais fechado é a mata e tem as diversas tonalidades do verde,
uhum.
né? De mata, porque aí quanto mais escuro o verde, mais fechada é a mata. E ainda tem outro verde, que é o verde de propriedade privada,
uhum.
né? Que às vezes tem atletas que não sabem o que é uma propriedade privada. Eita. E tem um verde lá. Por exemplo, às vezes tem uma casinha e tem um cercado,
uhum.
certo? E onde está delimitado esse cercado, tem um verde musgo lá, que é diferente do outro verde de
sim.
mata.
Sim.
Mas não quer dizer que dentro desse delimitado, cercado, é mata. É uma propriedade privada.
Uhum.
Ou seja, o atleta não pode entrar naquela casa, nem que o morador diga assim, ele pode entrar por aqui para ficar mais fácil. Não pode, né? Teve uma etapa, eu não lembro qual foi esse ano, né? Que aí vi vários atletas passando por uma propriedade privada e depois Todo mundo foi comentar lá sobre esse problema da propriedade privada. E, surpreendentemente, alguns atletas não sabiam e por isso passaram por dentro.
Sim. Caraca. Né? Tem que botar então, uma caveirinha lá no mapa.
É, não pode.
Não pode.
O proibido, geralmente, quando tem uma área proibida que representa perigo, por exemplo, às vezes tem uma abelha ou um cacho de abelha ou um poço que não está bem sinalizado. Então, no mapa vai tipo como se fosse um achurado na cor que a gente chama magenta, que é um rosa.
Uhum.
Né? E ali indica para o atleta que é proibido passar por aquela parte.
E a questão da escala também, né? Geralmente, as escalas variam de quanto?
Aqui é no... de 1 para 5 mil. Aqui no Ceará, né? Utiliza muito 1 para 5 mil, 1 para 7.500 e 1 para 10 mil.
Pois é. E aí, dependendo dessa escala, né? O cara tem as distâncias variando. Isso. Aí.
Por exemplo, 1 para 5 mil, cada centímetro no mapa, né? Se você pegar a réguazinha ali da bússola, cada centímetro vai ser 50 metros.
Eita,
certo?
Porra. É,
então eu geralmente estou pegando mais os mapas de 1 para 10 mil, né, na minha categoria. Então cada centímetro são 100 metros.
Olha aí, sensacional.
E tem as provas de corrida de aventura que também englobam a orientação de certa forma, né? Então a corrida de aventura é como se fosse uma prova de orientação, só que com mais coisas, né? Então a pessoa nada, corre, pedala, faz caiaque,
rapel,
enfim.
E o mapa é diferente, né?
E aí, os mapas na corrida de aventura geralmente tem uma escala muito maior. 1 para 50 mil, até 1 para 100 mil. Né? Então, a cada centímetro...
Você vê menos detalhes.
Até... Exatamente.
Né? Uma escala maior, você vê menos detalhes no mapa. Uhum. Né? Uma escala menor, você vê mais detalhes.
Isso,
né?
Aí então, é o que lasca.
Então, um mapa de 1 para 50 mil, 1 centímetro... 500 metros.
500 metros. Eita, tá doido.
Então fica bem pequenininho.
O nível de detalhe no mapa é muito mais complicado.
E no de aventura não utiliza muito as especificações da orientação, né? Porque o mapa utiliza especificações internacionais, né? Da IOF. E aí, por isso que você pode correr em qualquer lugar do mundo. Que, se você entender de orientação, você consegue correr em qualquer lugar do mundo. Porque é estabelecido regras internacionais.
Sensacional. Eu tô perdido! Manu, tu foi falando e falou algumas palavras, né? Eu queria que tu desse uma explicada. Vou falando aqui as palavras, aí tá tu...
Certo. É porque às vezes você conhece e acaba que vai...
acostumado, né?
Pois é.
Acostumado e...
Tipo, azimuth. O que seria azimuth?
Azimuth é a técnica de utilização da bússola.
Certo.
Né? Então, se eu vou utilizar a bússola para encontrar um ponto, eu vou azimutar. Nós chamamos assim.
Certo.
É meio que a direção que tu vai seguir.
É a direção que você vai seguir.
Sinalética.
É um quadradozinho que tem no mapa, né, estabelecendo. Na sinalética, estabelece quantos pontos você tem no seu mapa, né? O código dos seus pontos, por exemplo. Às vezes o seu ponto 1 ele tem um código 40.
Sim.
Por que isso? Né, os prismas são marcados com códigos. Porque às vezes o 40 no meu percurso é o meu prisma 5. Então na sinalética tem... Primeiro tem a quantidade de pontos que você tem que pegar, tem os códigos dos PCs, né, dos prismas.
Massa.
E tem também indicando, tem os símbolos lá, indicando onde esse prisma está. Então tem símbolos para árvore, símbolo para cerca, símbolo para moita, né, tem vários símbolos, que aí à medida que você vai participando das provas, você vai memorizando esses símbolos e vai ajudando você a encontrar o ponto.
Tem um tal de um asteriscozinho.
Isso, é um formigueiro.
No dia que eu fui correr, eu esqueci que era um formigueiro.
Isso.
E aí, procurando o ponto, e aí na sinalética tinha um asterisco, eu confundi com o xizinho, que é um objeto especial, e aí até hoje eu tô procurando esse formigueiro. Só depois de muito tempo foi que eu me tocar que era um formigueiro ou um cupinzeiro, eu acho que era no caso lá.
Às vezes, na sinalética também diz até a direção, por exemplo, está... Se tem uma construção, aí tem uma outra linhazinha que dá a direção. Ah, tá a norte da construção, tá a sul da construção.
Ah,
então, na sinalética tem várias informações.
Massa. Tem algum ponto, algum símbolo que é curioso, assim, que esse do asterisco é bem interessante. Um formigueiro com pinzeiro, né? Tem algum outro que tu lembra que, pô...
Quando você entra na orientação, é mais fácil dizer isso, né? Porque as pessoas vão associando. Tem um barranco que parece um cílio.
Um cílio?
É, um cílio.
Caraca. É verdade.
É, não parece um cílio?
Link no post.
É.
Link no post, sensacional.
E a moita parece um jogo da velha.
É, mas são muitos símbolos e aí realmente só na prática o cara vai decorando.
E não necessariamente vai ter todos, né?
É, não necessariamente.
Exatamente. Tipo, quando a gente faz uma oficina de orientação com a Manu, por exemplo, ela dá lá duas folhas de papel ofício cheio de símbolo. E aí,
cara, mas, eu, tá falo, assim, eu falo que não é essencial se preocupar com isso na hora, né?
Aí,
é só pra você ter...
tudo, sei lá, tem lá eucalipto, tu não vai
você
encontrar
eucalipto. Você tem por curiosidade,
nem
né?
tão cedo aqui no Ceará, né?
É.
Mas aí tem alguns que são mais recorrentes, né? E aí esses tu vai pegando jeito.
Uhum. E eu sempre falo, pra novato, ó, pra novato sempre vai ter o quê? Mais vai ter... trilha, uhum. vai ter cerca, vai ter muro, vai ter objeto especial, então mostra assim os mais possíveis para os novatos.
Um poço, né?
Um poço, geralmente tem poste.
Sim, sim, sim.
O que é esse objeto especial?
Ah, objeto especial no mapa é um xizinho, né? Então objeto especial, ele tanto pode ser de construção do homem, como pode ser de relevo, de vegetação. Então no mapa, por exemplo, o objeto especial que é o X preto representa alguma coisa feita pelo homem. Né? Então pode ser um bancozinho feito de cimento, certo? Aí, por exemplo, um X verde, que é um objeto especial de vegetação, às vezes é uma árvore que se diferencia das outras. Uhum. Né? Uhum. Você tem um monte de cajueiro e tem só uma palmeira lá. Né? Isso é um X verde. Uhum. Então é um objeto especial.
E aí isso tem lá no mapa, né? Quando tu pega o mapa, então, sei lá, tem uma área verde e aí tu vê um xizinho verde nessa área. Então tu sabe que ali é algo especial representado lá, né? Então pode ser a palmeira no meio dos cajueiros. Ou então um tronco no chão, né? Isso, às vezes tem um símbolozinho.
É, e agora, assim, saiu uma nova regulamentação, né? A ISON 2017, então tem alguns símbolos que mudaram, né? Então, os atletas que já estão acostumados com algumas coisas têm que dar uma lidazinha nessas novas simbologias.
Novo acordo
ortográfico do. Tem que fazer uma leiturazinha nessas novas simbologias. Mudou alguma coisa.
Já aprendeu
ali, né?
Antes, agora
não. Não, mas serve. Sabendo a direção, você encontra.
Pronto, que bom.
Eu tô perdido!
Ô, Manu, então, a pessoa aqui. Tá ouvindo esse podcast, tá se interessando pelo esporte, né?
Sim.
O que é que tu recomenda ela a fazer? Pronto, eu gostei. Certo. Amanhã eu quero começar a fazer esse esporte. O que é que a pessoa tem que fazer? Procurar alguém?
Isso, procurar um dos clubes de orientação aqui no Ceará, né? Por exemplo, se você for procurar o site da Federação Cearense de Orientação, lá embaixo, quando você rola a página, vai ter o símbolo de cada clube aqui do Ceará, né?
Massa.
Então, às vezes, você conhece um amigo já de outro clube, por exemplo, eu conheço um amigo que faz orientação, ele é do Rumba na Rota. Se você achar melhor, procure o Rumba na Rota, procure seu amigo.
É difícil de achar?
Isso. Não. É difícil de achar, não.
A orientação não começa aí, começa só depois.
É. Então, assim, às vezes as pessoas começam a orientação porque já conhece alguém leva, né?
Sim.
Então, se quiser começar a orientação, também sugiro procurar o Clube de Orientação do Esporte e Lazer.
Massa, né? Olha aí. Pronto. Fica a dica aí.
É, fica a dica. E assim, às vezes tem alguns amigos que, mano, quero aprender, tem alguns amigos também que querem fazer, às vezes, de uma empresa ou da faculdade.
Isso é massa.
Então, eles, assim, marcam um dia.
Faz o grupo, né?
Faz um grupo. E aí, nós vamos lá e fazemos a oficina. Pode
show
marcar.
E de material massa. Necessário, mano?
De material, nós indicamos mais, assim, uniforme, né? Porque bússola, o essencial para fazer a oficina prática de material, o clube disponibiliza. As bússolas também. Então, o mais indicado é levar sua hidratação, protetor solar, calça comprida, né? Porque às vezes tem uns carrapichos ali que incomodam um pouquinho.
Às vezes, né?
Quando
o Eduardo e papai chegam em casa, eu
às
fico
vezes,
assim, meu
com
Deus
medo,
do céu.
Né?
Parece não, aquele mas... vídeo do homem moita. Pronto. São eles, cara. Quando chega
e às vezes
carrapicho.
Novato, assim... Quando nós começamos a falar de orientação, às vezes a pessoa pensa que assim, é uma coisa muito difícil, muito complicada, que vai se meter no meio do mato, que vai se perder, que não vai achar mais nada, que vai ter uns bichos assim muito pavorosos. Mas não é nada disso. Porque assim, como a orientação ela respeita as categorias, então nas categorias de novato você vai ter mais pontos com referências, né? Então vai ter sempre pontos bem
com
mais
certeza.
Visíveis, massa. Com muitas referências, sempre na trilha, sempre no cantinho de cerca, sempre no cantinho de muro. Então não é muito difícil. Eu só traumatizei um pouquinho o Vitor, não foi?
Total.
Um amigo nosso. Porque chegaram para fazer uma oficina e tudo já marmanjo. Eu, pronto, esses aqui já entendem.
Cara.
E aí botei na Fazenda Soledade, que é o bicho assim,
conta
pros orientistas.
História.
Os orientistas têm medo dessa fazenda, mas... Vitor vai voltar, eu tenho fé nisso. Vitor, por favor, volte.
Você que está ouvindo agora, volte.
Volte. Né? Eu boto um mapa bem facinho para você.
E a Manu falou do Ceará, mas em todo o Brasil deve ter nesse mesmo esquema, né? As escolas e os grupos.
Sim,
e
os
tudo
clubes,
mais, né?
Porque, assim, os clubes de orientação são também filiados à Confederação Brasileira, né?
Uhum. Confederação. Ah,
então, no Brasil todo tem um clube de orientação aí. Então, é só seguir a minha dica. Vai viajar, entra no calendário da... Entra no site da Confederação Brasileira, uhum, já vê onde é que... Se vai ter oficina, se vai ter prova. E, assim, nas provas oficiais também tem as categorias de acompanhados, né? Uhum. Então, se uma pessoa nunca fez, nunca teve a oportunidade ainda de fazer uma oficina, ela pode se inscrever nessa categoria de acompanhados.
Massa.
Né? Que aí vai um grupo de pessoas e tem um instrutor para ir mostrando o percurso,
é,
e vai ensinando a utilizar a bússola, ler, interpretar o mapa. Uhum. Então, até numa prova oficial, dá para ir acompanhado quem nunca fez a orientação.
E uma coisa também que é interessante nas oficinas, que eles dão meio que um apanhado geral sobre orientação de uma forma geral, não só para o esporte. Né?
Uhum.
Então, por exemplo, eu vi uma matéria um dia desses que uma mulher estava lá numa fazenda, foi andar lá na fazenda, se perdeu e passou 3 dias perdida, velho. A mulher quase morre.
Caraca,
de fome.
Véio.
Então, todo mundo procurando a mulher. Mas também pegou uma situação foda que foi numa plantação de milho.
Eita,
que aí realmente não tem referência nenhuma. Então a mulher passou 3 dias perdida.
Uhum.
E aí quase
mas
morre.
Mas era
de
numa
fome.
Prova? Era o quê?
Não, não, eu digo isso na vida.
Ah, tá.
Na
vida,
real,
né? Porque, porque na orientação na prova, não acontece, não.
Né? Pois é, o cara passar 3 dias também, perdido, rapaz, na prova é foda. Mas estou dizendo de experiências diárias, né?
Sim, sim.
Então, se ela
ajuda
tivesse
bastante
feito uma oficina de orientação, ela teria pelo menos algumas referências a se tomar. Né?
Para voltar.
Eu fiquei tão impressionado com essa história que eu fiquei tentando perceber alguma forma de sair desse milharal. Aí eu comecei a procurar na internet. Não tem nada, não tem nada a dizer na internet. Só tem joguinhos de criança que é... Que a galera faz um labirinto mesmo no milharal, né?
Mas nada indicando. Caso você se perca no meio de um milharal...
Fudeu.
Fudeu de vez.
Aí eu pensei, eu fiz uma teoria, cara. Se a gente for cortando milho, assim, vai fazendo um monte, uma amontoada e subindo milho.
Pode ser.
Olha
porque
aí.
Não, né?
Boa
fica
ideia.
Fica a dica. Vamos propagar isso pro
vamos,
mundo, cara.
Vamos.
Porque...
Esse era o milharal.
Mas pra você que nunca assistiu Bear Grylls, a prova de tudo no Discovery...
Aham. Uh-huh.
Cara, segue os postos, velho. Segue os postos que uma hora tu vai bater numa civilização, hein?
Sim, mas se o cara estiver no meio do milharal, velho.
Porra, mas talvez tu consiga ver uma poste, uma rede elétrica.
Aí,
se não tiver, mano, como é que a gente faz se não tiver?
E o foda é que o milho nem é tão alto, cara. Fica só um pouquinho assim, dá ruim. E aí, mano?
Rapaz, esse negócio aí, viu? Pra quem sabe pra onde tá o norte, vai.
É, vai tem fé, né? O lance do sol, né?
Isso.
Olha aí, isso é interessante.
O
é melhor estudar orientação mesmo,
o sol
cara.
Nasce onde?
Pã. Cara, eu acho que é no leste.
No leste.
Olha aí, cara.
E se põe no oeste. Aí já fica fácil saber pra onde é que tá o norte, né?
É verdade. Sensacional.
Já fica fácil.
Gostei. É melhor do que catar o milharal. Procura o norte, que dá mais
certo. Que tu corta esses milho todinho.
O cara vai cansar, né? Vai dar merda.
Vai.
Show de bola. Eu tô perdido! Chegamos então na parte das histórias, né? Todo mundo aqui provavelmente já teve alguma história. Ou não, né, Davi? Davi tá me olhando assim,
Davi,
cara.
Davi ainda vai ser carregado para a orientação.
Olha aí, Davi.
Olha
fica
aí.
Fica
se
a
prepare,
dica.
Se prepare. Oh,
vai preparando,
fortes
Davi.
Fortes emoções.
E aí, alguém quer começar as histórias?
Eu costumo dizer assim, que todo orientista é um contador de histórias. Quando acaba um percurso, todo mundo se reúne ali,
uhum,
pra contar o que foi que aconteceu no seu percurso. Então
sempre
todo
tem
percurso
coisa,
tem uma história, todo mundo tem uma história pra contar. Às vezes pior que história de pescador, mas tem esse percurso que você não tem uma, uhum, história pra contar. Uma coisa que não deu certo, uma coisa que foi boa demais. Edu, na última prova, teve o que
pois
legal.
É. Histórias de orientação, né? Mas só retomando, eu comecei na orientação em 2011, faz um tempinho, só fiz uma oficina, não foi com o clube de Manu e tal, nem lembro quem foi, acho que foi com o Baden Powell.
Acho que sim, eles faziam muito ali na UFC também.
Justo, foi lá na UFC mesmo. E na época a gente tava querendo correr aventura e a gente participou de algumas provas de aventura também no ano. de 2011. Aí em 2012, entrei na educação física, o Manu é da minha turma, a gente fez umas oficinas lá, o Manu fez, eu participei. E aí desde essa época eu achava massa a orientação, só que nunca tinha participado.
Só que sempre me enrolou, até a formatura, ele me enrolou.
E aí, o fim do ano passado, rapaz, vamos embora pra esse negócio.
Partiu.
É massa porque eu não tô fazendo. Uhum. Fim do ano passado participei de um, e aí esse ano eu tô participando mais. E aí é um esporte muito massa, realmente, tipo, eu tô todo quebrado aqui, mas é um esporte que eu consigo participar.
Bela propaganda.
Propaganda, já ia dizer, não assuste, não por causa da orientação.
É justamente o contrário, eu tô quebrado por causa do triatlon, do duatlon, da
né?
corrida, tipo, lesões acumuladas, e a orientação é um dos poucos esportes que eu tô conseguindo praticar tranquilamente. Então eu vou no meu limite ali, né, eu corro um pouquinho, ando um bocado, corro um pouquinho, ando um bocado e consigo participar de tudo.
E mesmo assim fica em primeiro, é impressionante.
Olha aí.
Mas é. Novato, né, faz
novato,
faz
é desenrolar demais.
Pelo menos nas últimas 3 etapas eu tive experiências traumáticas com urtiga, né. Então, pra quem não conhece urtiga, é uma plantinha escrota, plantinha do cão. É.
Link no post.
Link no post.
É, mas tem o cansação, às vezes é pior.
O cansação também é um bichinho escroto. Mas que te deixa marcado, cheio de caroço e coça pra caramba. Enfim, parece que o diabo te deu um beijo quando tu passa pelo urtigo. Coça pra caramba e queima. E aí nas últimas 3 etapas eu passei por urtigos. Que canela, bonito. Coxa, e aí da última vez aí... Domingo passado foi no braço, então meu braço tá todo marcado aqui.
Mas esporte é massa.
Mas é muito massa.
É massa.
Davi se empolgando
porque
cada vez mais.
Davi, não fique com medo, porque aos poucos você vai aprendendo a reconhecer o que é uma urtiga, que é um cansação, então você evita. Por exemplo, nessa minha última prova que foi na Paraíba, tinha cansação, né? Uhum. Então você já vê ali, você já dá aquela desviada, então... Não.
Eu
não
acho que o Eduardo ainda não aprendeu.
É, acho que ele não viu ainda. Não ligou o nome à pessoa. Não ligou o nome à pessoa ainda.
Não, o pior não, que ainda eu não. Sei, só que é competição, né? Espírito competitivo. O cara
às vezes
passar tem... por cima.
É, às vezes às vezes realmente não vê.
Na etapa passada, tinha um ponto. E aí, pra chegar nesse ponto, tu tinha que meio que contornar um bocadinho de arbusto, assim.
Uhum.
E aí eu vi que nesse arbusto tinha umas urtigas juntas.
Sim.
Só que pra não perder tempo. Contornando um pouco, meu irmão, tô correndo aqui, tô competindo, vou pular essa porra. Pulei e tal, só que tinha muita coisa. E aí a canela toda marcada. E aí eu volto cheio de carrapicho, todo marcado de urtiga. E aí, galera, tem urtiga aí, cuidado aí.
Tinha mais 100 metros de urtiga no chão, né? Beleza.
Pai, já me falaram uma coisa boa pra urtiga assim na hora, né? Não sei se é bom falar aqui, eu não sei se também é verdade. Mas já me falaram que é bom xixi, não, né?
Olha aí.
Aí imagina você no meio do percurso.
É um teste aí.
Não se engana.
Né? Impressionante, tudo que arde, a galera mete essa água viva.
Eu acho que é só de sacanagem, velho. Porque
o cara deve ser.
Rapaz, bota mijo aí, velho. O cara se mija. E se mijou, tá? Deve ser isso.
Além de ferir, chega fedendo.
A da água viva faz sentido. Tem uma teoria aí que vale mesmo. A galera já provou. Mas essa da urtiga, eu não sei.
Já me falaram dessa aí. Nunca testei, não. Acho que não dá pra parar pra fazer esse teste.
Pois é, ainda tem essa de parada no sol e tal.
Normalmente a pessoa tá toda paramentada, né? Calça, calça
mesmo
longa,
assim,
camisa de manga comprida, pois é.
Mesmo com
sei
a calça,
como é.
Pega.
Já entendi.
É.
Mas uma história que é muito foda, que é justamente essa que a Manu tava falando, né? Que traumatizou o coitado do Vitor. A gente... Foi pra um treino organizado pelo CODL, que é Natal da Fazenda Soledade.
É, todos os atletas temem essa Fazenda Soledade.
E eu não entendi porque todo esse medo...
É em Fortaleza
mesmo?
É em Calcaia.
Não entendi o porquê desse medo com a Fazenda Soledade.
Também não entendo.
Vamos
embora. Também não sei, por que esse povo fala isso?
E aí foi eu, papai e Vitor, né, fazer esse treino.
Abraço pra Vitor e Ananda.
Aí chegando lá, nos inscrevemos no treino. Pegamos o mapa novato, porque enfim, somos novatos no esporte. Só que a nossa querida Manu chega pra gente e diz: galera, o percurso novato tá muito fácil, vocês vão terminar no instante e vão ficar querendo mais, né? Porque vocês não vão pro outro mapa, que é um pouquinho mais avançado, mas tá tranquilo.
Mal sabiam eles.
E aí a gente ficou tentado, né? Rapaz, pois pode ser nós três juntos pra fazer esse mapa? Rapaz, vá lá, show de bola, pode ir. E aí pronto, o mapa tinha 14 pontos.
Bem facinho, molezinho.
Aí a gente começou. Beleza, os 6 primeiros pontos, show de bola. Rapaz, chegou num determinado ponto que é meio que a Ilha de Lost, essa tal da Fazenda Soledad. Cara, tu entra num universo paralelo, velho.
Eita,
a gente entrou nesse tal desse universo paralelo que, cara, não sabia se tava indo, se tava voltando. Velho, quando a gente... Eu sei que teve uma cena lá, parecia cena de filme. A gente lá seguindo o rio. Segue o rio. Na dúvida, segue o rio. Só um riachozinho assim, só um fio de água. Quando a gente sai do rio, cara, uma paisagem. Parecia a Europa. Um campo de flores gigante, velho. As flores da nossa altura. E um cavalo branco, velho.
É Deus, mamãe. É Deus.
É Deus, mamãe.
Já tava vendo a visagem, esse povo.
Foi nesse momento que eu pensei, fudeu de vez, onde é que a gente tá? E aí, tome procurar. Eu sei que a gente passou mais de uma hora e meia perdido. E aí, o cara já tinha entregado os pontos. Eu, véi, faça a mínima ideia de onde eu tô. Vitor traumatizou aí nesse momento.
Me chamaram pelo menos de gente nesse momento.
Pois é, valeu, mano, muito obrigado. E aí, eu sei que finalmente a gente se reencontrou. Voltou lá pro ponto 8. É quando a gente chegou no ponto 8, rapaz, só faltam 6 pontos, né? Só que os 8 primeiros pontos eram bem tranquilos, eram tudo perto. E os 6 outros pontos eram no meio da mata, velho. Tu tinha que andar muito, os pontos eram muito distantes. E a gente, não, velho, vamos voltar que não vai rolar aqui, não. Começamos a voltar, aí, não, vamos pegar só esse ponto 9, que tá mais ou menos perto da chegada, a gente pega o ponto 9 e volta. Isso com mais de 3 horas de caminhada já. Quando a gente chega no ponto 9... Aí tem aquele lance que a Manu falou, né? No mapa tem o número do prisma e o Isso. código do prisma, uhum. né? Então a gente tava no ponto 9 do nosso mapa, só que quando olha lá no prisma, não era o ponto 9, cara.
Era
outro ponto. E a gente, caralho, e agora? Aí chega Sertão, que é um dos integrantes do clube da Manu também. Wesley Sertão chega lá, aparece do nada.
Pra salvar
surgiu do nada. A gente, Sertão, cara, esse mapa aqui tá errado, o código. A gente chegou aqui no ponto 9, mas tá diferente. Aí ele, cara, vocês estão aonde? A gente mostrou lá no mapa. Tamo aqui no ponto 9. Ele, cara, vocês estão aqui. Tipo, nada Totalmente. A ver com nada.
Mas era um ponto.
Era um
isso,
ponto,
era um ponto
que,
da prova. Só
que não era do nosso mapa. Eu acho que era do mapa novato. Ou então era outro prisma do nosso mapa. E a gente tá totalmente perdido. A gente, cara, pois como é que volta aí? Ele, bicho, segue essa estrada aí, pronto. Aí, e a gente voltou, fomos os últimos a chegar. Né? Culpa de Manu, valeu, Manu.
Não, eu tenho que me defender desse. Olha, os caras chegam querendo correr na novato, campeão de prova de aventura. O outro já fez milhões e milhões de oficinas de orientação. Chega lá no treino, quer correr com o mapa novato.
É,
aí
tem,
tá brincando.
Faz sentido, faz sentido.
Né? Faz sentido. Só que, assim, Fazenda Soledad. Ou você ama ou você odeia.
Tem essa mista.
Eu fui batizada lá, né? Minha primeira prova de orientação foi lá e tô na orientação até hoje.
Se perdeu?
Só um pouco, né? Mas eu terminei. O importante é terminar a prova.
Tá se empolgando ainda, Davi.
O importante é não... Uma coisa que você aprende na orientação é a não desistir. Você pode estar assim no fundo do poço... Mas você encontra força, assim, não sei de onde, só pra pelo menos completar o percurso.
Até pra voltar mesmo, né?
Assim, é muito difícil eu desistir de uma prova. Eu só desisti de uma prova, que foi quando eu levei alguns amigos lá da faculdade. E no meio da minha prova, disseram que algum deles estavam... Acho que era Jéssica. Falaram que Jéssica tava perdida.
Pronto.
Jéssica. Aí já larguei minha prova, fui procurar a Jéssica, assim, por onde achava que ela teria passado, né? No mapa dela.
Uhum.
E aí depois, que de muito procurar, quando eu chego, tá lá a Jéssica linda, já tinha tomado banho, já tinha almoçado.
Caraca,
já tinha tudo, e eu procurando Jéssica.
E aí, mano, pergunta,
acabou Jéssica?
Jéssica já tinha acabado.
É,
mas
valeu,
acontece
Jéssica.
Disso, de não desistir. Um ano eu fiquei na elite, né? Então,
uhum.
por duas provas, eu quase fui desclassificada, porque assim, você tem 4 horas pra fazer o percurso. Se fizer com mais de 4 horas, tá desclassificado.
Uhum.
Então teve uma prova que faltou 13 minutos e a outra faltou 16 minutos.
Caramba,
né?
Pertinho, né?
Uma delas eu lembro como se fosse hoje. Passei um tempão procurando um prisma. Pensei que não ia encontrar mais, aí me deitei assim no chão mesmo, fiquei olhando pro céu. Aí assim, respirei uns 15 minutos ali no chão, né? Numa gramazinha bem verdinha que tinha debaixo de uma sombra, olhando pro céu. Aí pronto, depois de 15 minutos vou me levantar aqui. Depois que eu levantei, achei o ponto bem facinho.
Caramba, olha aí.
Mas quando
eu cheguei, refrescar a mente.
É, mas quando eu cheguei, faltava assim 3 minutos. Mas é muito difícil eu desistir de uma prova só se for num caso assim.
Eu tô perdido!
É, uma coisa que a gente não falou é que para pegar o ponto é com um negócio que bota no dedo,
isso,
né?
Isso, isso. É, quando você encontra os prismas, né? Você tem que provar que passou por os prismas.
Sim.
Então, numa competição oficial, cada atleta corre com um C-card, que é um chip que coloca no dedo, né? E aí, lá no prisma, vai ter uma base eletrônica. Então, quando você encontra o prisma, vê o código dele, né? Confirma se é o prisma que você está procurando.
Sim.
E insere lá o C-card, ele dá um bipzinho, um sinal de luz também. E aí, já prova que você passou por aquele ponto.
Massa.
No treino, nós usamos um picotador, que tem tipo um... Isso. Um perfuradorzinho.
E esse, né? Esse C-card?
Esse C-card.
É, no começo e no final também, né? Tipo pra abrir.
Isso,
e ele
largada,
é reaproveitável.
Isso, assim, tem atletas que já tem o seu, né? Por exemplo, já tem. Mas quem não tem ainda, aluga, né? Da organização.
Durante
então você paga um pouquinho a mais pelo aluguel do C-card.
Entendi.
Certo?
Massa.
E aí você marca ele na largada. E aí vai marcando os pontos na sequência. Né? Se você, por acaso, marcar algum ponto fora da sequência, no final já vai dizer que você está desclassificado. Né? Então tem que ter esse cuidado de marcar na sequência.
Boa.
E depois marca na chegada.
Uhum.
E aí quando vai lá para apuração, sai um papelzinho que diz todo o seu tempo, de ponto para ponto, o final também.
Sensacional.
Lembrei de outra história aqui. Tipo, é muito massa na orientação o contato que tu tem com a natureza. Né?
Sim.
E aí, tipo, na penúltima etapa que eu participei, foi ali na cidade de Fortal. E aí a gente subindo umas dunas lá, eu correndo, tava sozinho, no meio do nada. E aí vi duas corujas, cara. Tipo,
lindas,
isso,
é.
10 horas da manhã, duas corujas aqui no chão do,
é.
Da duna.
Caraca,
porra, véio. Que massa. E aí, tipo, eu morro de medo de bicho, né? De inseto, principalmente.
Coruja, cara, não é inseto não, cara.
Ele falou de inseto, cara, principalmente.
Fica a dica aí, hein, cara.
Mas... eu acho que é o que me dá mais fôlego, porque tem muito inseto, velho. E aí, tipo, já pousou um gafanhoto gigante.
Eita,
na minha mão, velho. Aí é a hora que eu corro mais.
Caramba.
Mas a história que eu ia contar, velho, foi de umas vacas, cara.
Eita porra.
Eu tava... Era até no Clube do Vaqueiro, a prova.
É, bem sugestivo, né?
Faz sentido, né?
Faz sentido, vai.
Tava correndo de um ponto pro outro quando eu vi um bocado de vaca, né? Eu, eita caralho, é vaca livre. Aí eu tinha que ir em linha reta, só que como tinha as vacas, eu não, vou cercar aqui. Aí peguei pra direita, só que tinha umas cercas vivas, né? Tinha um bocado de malto bem alto. Aí eu, porra, velho, não vai dar pra passar não. Quando eu voltei, a vaca tava exatamente na entrada desse negócio,
véio. Meu Deus.
E aí,
e agora?
Eu olho pra trás, só o mato muito alto, e olho pra frente a vaca, olhando pra mim. Puta que pariu.
Se jogasse aonde, cara? Na vaca ou no mato?
Aí, o
tá
resto
aqui.
É história.
Tá aqui.
Sobrevivi. É, não, consegui rasgar ali um pedacinho do mato, me arranhei todo, mas
caraca,
fugi da vaca.
Eu já encontrei também duas vacas no meio da trilha. Você fica sem saber o que fazer, mas é muito tranquila a vaca. Você passa do lado dela, não diz nem mu.
Mas ela olha pra você.
Mas é, tem vaca que dá aquela olhada assim
vaca,
que você balança a cabeça aqui, ó.
Uma vez tinha uma vaca assim, a uns 5 metros de um prisma, né?
Eita, velho.
E aí, assim,
não pegou esse prisma, claro.
Minha adversária chegou na frente, né? Ela largou na frente, né? No caso. E aí eu já encontrei ela lá nesse ponto, né? E ela parada lá, eu sem entender. Quando eu dobrei um pouquinho mais assim, eu vi que tinha vaca. E ela lá parada.
Caraca.
Aí ela, Manu, faz é tempo que eu tô aqui esperando, esperando passar alguém pra ir ali marcar meu ponto.
Meu Deus.
É uma coisa que não se pode fazer, viu, gente? Pegar o C-card de alguém e ir lá e marcar o ponto. Não pode.
Caraca.
Não pode. Então eu fui lá, então eu já tava na vantagem, né? Porque eu consegui alcançar.
Uhum.
E aí marquei o ponto e tal. Aí a gente deu um jeito de espantar a vaquinha pra ela marcar o ponto dela, né? Porque não pode passar assim
não
o C-card pro coleguinha.
Uhum.
Certo? Tem uma história que eu gosto bastante, né? Que foi minha primeira prova na Alfa, categoria Alfa, que segue a sequência, né? Você começa novato, depois vai bravo, Alfa e Elite.
Massa.
Então, minha primeira prova de Alfa. E aí eu marquei o primeiro ponto, né? E fui pular uma cerca. Fui passar uma cerca. Quando eu fui passar, dei conta que o C-card não tava mais na minha mão. O C-card sumiu.
Meu Deus do céu.
Sumiu o C-card, tomou um chá de sumiço.
E agora, Brasil?
E aí fiquei do ponto, do último ponto que eu tinha marcado, que era o primeiro, até a cerca procurando. E aí vi umas crianças, duas crianças. Aí eu, gente, quem achar isso aqui? Aí mostrei mais ou menos, né?
Uhum.
esse objetozinho pequeno, era vermelho. Quem achar vai ganhar R$20. Olha, esses aí. Meninos se animaram pra procurar esse Sicardi. E era a carreira desse último ponto até a cerca procurando esse Sicardi. Tinha aquela grama meio embaralhada que, pronto, Sicardi caiu ali, não vou achar mais nunca. E, uhum. Tchau e benção, né?
Sim.
Daqui a pouco chegou mais menino. E aí já virou uma competição dentro da
paralelo,
competição,
né?
A gincana. Daqui a pouco vem um senhor a cavalo.
Nossa!
É. Aí daqui a pouco chega mais uns três homens assim.
Vale Deus, e R$20.
E a gente que não sabia nem o que tava fazendo. Que só pela multidão.
Se achasse o negócio, ia ganhar R$20. 20, então
eu fiz, R$20.
E todo atleta que passava, Manu, o que foi que aconteceu? Eu disse, perdi o Sicardi, eu quero continuar a prova, porque eu não queria desistir da prova, né?
Uhum.
Eu sei que depois de quase uma hora, um atleta passou, né? Pulou a cerca e encontrou o Sicardi do outro lado da cerca.
Caraca.
Ou seja, o Sicardi pulou da minha mão na hora que eu fui pular a cerca. Sim. E a gente tava procurando só do...
De um lado.
Até a cerca.
Puta
aí
merda,
aí ele
véio.
Pegou o Sicardi, Manu, tá aqui, achei. Aí os meninos ficaram tristes, né? Perdemos R$20. Até Pobre. Hoje eu não lembro qual foi o atleta que achou. E ele falou, eu quero os R$20. Até hoje eu não sei quem é, acho que até hoje eu tô devendo esses R$20.
Se for você que está ouvindo, entre em contato com o Manu.
Estou lhe devendo R$20 até hoje.
R$20. Ele sabe,
Mas eu não lembro quem é, não lembro. Não foi por maldade. Olha mas aí eu tinha marcado o primeiro ponto. Quando eu abri o mapa, tinha uns 20 pontos pra pegar.
Minha nossa.
E aí eu fui naquela, eu quero só completar a prova dentro das 4 horas, né? Uhum. E nesse dia tinha quatro na minha categoria. E aí, por incrível que pareça, ainda fiquei em terceiro.
Olha aí.
Em terceiro, rapaz. Mesmo perdendo esse carro em quase uma hora procurando.
Que achou
carro.
Foi que ficou em quarto.
Não, que era de outra categoria, era homem.
Ah,
era.
Certo. Olha aí, cara.
Essa
sensacional.
É
uma... Muito boa.
Que eu lembro.
E aí, Davi, alguma história sensacional?
Vai, Davi,
se
conte.
Perder.
Rapaz,
caça ao tesouro. Orientação.
Não.
Perdido no mato. Cara... Já entrou na floresta?
Não.
Já
sabe o que
mato.
É mato, Davi?
Já... Sei.
Eu sei.
É aquele negócio que passa na TV, né?
Verde.
Discovery Channel.
É.
Exatamente.
GPS, nem da minha GPS. Família, nem sem ser comigo, eu também não tô lembrando nada, nada.
Pois pronto, vamos levar a Davi, pelo menos pra uma oficina que ele já vai ter uma história pra
vai
contar.
Vai ser um podcast próximo, vai ser quando o Davi for para a
organização. Tem.
Olha
mas,
aí,
mas não tem...
já, pronto, já achou pronto. Na hora, né?
Com medo, já.
Não, mas é porque tava falando de mato e tal, comecei a pensar, realmente teve uma vez. Não, eu não me perdi, não tem nada a ver, na verdade, a história, mas eu vou contar mesmo assim.
Segue o jogo.
É porque uma vez que eu fui pra Açu, no Rio Grande do Norte, mas eu subi uma serra e tal, mas não foi em Açu, não, essa serra era em São Rafael, eu acho, alguma coisa assim. Que eu decidi que nunca mais ia subir serra, porque... A gente foi, sei lá, acordei 5 horas da manhã, tipo, aí tinha que subir essa serra pra chegar lá em cima, tirar umas fotos e descer.
Só
e
isso.
Massa.
Eu gostei.
E tinha uma paisagem e tal, só que eu não, sei lá, não...
Curtiu, não?
É, não é nem a paisagem em si, eu não ligo muito, não. Prefiro ficar dormindo em casa. A gente foi e tal, eu, meus tios, meus primos, e essa serra, cara, era... praticamente uma escalada, porque era muito íngreme, muito, muito íngreme. E a gente foi acompanhado lá do senhor de 80 anos, que deu um pau em todo mundo. Ele subia na frente, bora, pessoal, preguiça, não sei o que e tal.
Aí aquela emoção subindo, né? Pela da puta. É os caras.
E aí,
como é.
Tipo, foi muito, tipo, a gente chegou lá em cima, acho que umas 10, a gente saiu, primeiro que já era uma viagem até chegar a essa serra e tal, e a gente chegou, acho que a gente começou umas 8 horas da manhã pra subir e tal, acho que a gente, a subida, a gente chegou lá umas 10 horas, a descida foi um pouquinho mais rápido, mas como era muito, muito íngreme, um monte de gente levou queda nessa descida.
Pra descer, todo santo ajuda, né?
É.
Você segue o jogo.
Aí teve uma queda que meu primo levou, que escorregou, tinha uma parte que tinha mais areia e tal, que
deu
escorrega,
ruim.
Né? Que, tipo, não tinha.
Vai
a parte, porque não era exatamente um. Era um morro, sei lá, um negócio que era uma pedra, que era basicamente pedra. E tinha uma parte que tinha mais areia assim e tal, e era mais escorregadio.
Caraca, velho.
E aí ele levou uma queda feia lá. Não tá aconteceu lá. Nada, não. Tipo, só levou uma queda e foi engraçado.
Você
e tal.
Você quer dizer que ele tava lá até hoje, né?
É.
Fixou raiz.
Se perdeu até hoje, quase morreu de fome.
É tenso. Não, eu tenho uma história também em competição. Eu fiz uma prova uma vez com minha tia, tia Shisley. Abraço pra tia Shisley, tio Fred, Amanda, Larissa, abraço. Todo mundo. Um abraço. E aí, todos nós fizemos, né, Du? A gente fez, tu fizesse com o papai, né, esse dia.
Qual a prova?
Duque de Caxias. A Duque
sim,
de Caxias.
Sim, fizemos. Foi no dia do meu aniversário.
Ah, é verdade. E nesse, cara, foi a primeira vez que eu ia fazer uma prova de orientação. Primeiro que eu tava pegando o mapa, não sabia porra nenhuma. Aí papai me deu uma ajuda ali na hora e beleza, a gente tentou ajeitar. Já começou na largada, eu já peguei uma rua assim, nada a ver, nada a ver.
Nada a ver.
Ninguém pegou essa rua, só a gente. Aí lá vai a gente voltando e atrás da galera. Foi uma porcaria, enfim. Sei que no meio da prova, a gente encontrou as nossas primas, né? Encontrou Lala e Arthur e Marlos e Amanda. E aí nós seis, as três duplas aí no caso, estávamos fazendo juntos, né? A gente pegou, não, vamos fazer aqui com calma, tranquilo, pra ver aqui o que é que dá, né? Aí beleza. Saindo da parte do trekking, a gente começou a pedalar pra ir embora. Vamos embora. Aí Amanda e Marlos estavam na frente da gente. E aí tinha a Chile logo atrás. E aí chega uma hora que eles se distanciaram de uma forma que a gente não via mais. Foi nessa hora que deu merda. Nessa hora que fudeu.
Não tinha mais como carneirar.
Não tinha. Essa hora que deu ruim. E teve alguma bifurcação que eles pegaram para um lado, o lado certo, e a gente pegou para o lado totalmente errado. Aí começou a Ilha de Lost, que tu falou agora há pouco. Foi do mesmo esquema. A gente começou a pedalar de... pesado, correndo pra caramba e nada. E aí eu acho que a gente ficou pedalando uma hora, no meio do nada. Eu já tava desesperado, cadê esse povo? E aí, do nada, surgiu, eu acho que tinha um QG ali no meio da cidade, que um dos organizadores apareceu, do nada. Tipo, materializou aqui, né? Pô, o que é que vocês estão fazendo aqui? A gente tá perdido, óbvio, né? Mas tipo, o cara apareceu do nada mesmo, nesse West lugar. Do nada, simples. Ele tava lá, já sabia que ia acontecer isso.
Tava pedalando, quando olhou pro lado, ele tava...
Ele tava lá, cara. O cara apareceu aí. Não, vocês estão muito perdidos, não sei o quê. Aí, toma a gente voltar. E, cara, a gente demorou pra chegar. Foi triste, foi horrível. Mas chegamos, deu certo.
Ainda bem.
Cara, eu só lembrei de uma história agora que aconteceu com o Vitor. Vitor.
Grande Vitor.
Sensacional, Vitor. Cara, em outra prova de aventura, que foi a Desafio Fortaleza Bela. Era
que
uma
é
corrida
urbana,
de aventura,
né?
Urbana. Só que uma das provas dessa corrida de aventura era uma prova de orientação em um parque. Um parque aqui de Fortaleza, o Parque Adair Barreto. E aí a orientação no parque é bem mais simples e tal, né? Tranquilo e tal. Só que Vitor e a dupla dele, que era a Baima, os caras se perderam de uma forma que tiveram que pular o muro do parque, porque estavam tão perdidos, não sabiam como voltar. Pularam o muro do parque e voltaram
e
por fora.
E voltaram por fora. Qual o nome daquele parque mesmo, cara?
Adair Barreto.
Adair Barreto. E é um parque pequeno.
Os caras abraça aí, Vitor. Mas
dentro do parque.
Agora que Vitor não vai querer voltar.
Foi triste. O negócio foi bem...
Volta,
pesado.
Vitor, pra provar pra ele.
Volte.
É, volte.
Eu não vou, não. Não vai. Mas pode ir, pode ir.
Eu tô perdido.
Chegando então no final do nosso programa, na nossa velha e boa sessão do Pode Confiar, onde a gente indica alguma coisa que tem a ver com o tema e às vezes não. Às vezes a gente pode só aproveitar e tudo mais. Alguém quer começar com o Pode Confiar dessa semana?
Eu,
vai, Davi.
Eu recomendo a pessoa fazer esse esporte aí, que apesar de que eu não vou fazer, mas...
Recomendo.
Faça aí,
parece
recomendo,
legal,
muito bom.
Né?
É,
parece que
legal.
É legal.
Depois mandar a história aí e tal.
Se sobreviveu ou não,
é,
se perdeu, né?
As feridas, não manda as feridas não.
Davi recomenda.
Não manda as feridas não.
Por favor. Recomendo não. Não vamos assustar o povo, porque não tem muitas coisas.
Só de vez em quando tem uma
cicatriz. Detalhe, só uma artigazinha de vez em quando, mas moleza.
Nada demais.
Nada demais.
Marcas de guerra.
É.
Ah, eu tenho outra, tipo, o melhor vídeo da internet.
Qual seria?
Que é, você vai ter que achar. Aí o jogo é basicamente, tem o vídeo na internet.
Como esta?
E aí a orientação na internet, você tem que achar esse vídeo. E eu não vou dar nenhuma dica e tal, aí você acha.
Pois tá aí que ele
entendeu?
Fez outra
Beleza.
Prova aí. Ele fez uma
tá
prova de orientação mais
Desculpa.
Difícil.
Vamos ver.
Vai editando, eu vou tentar
Desculpa.
entender.
Desculpa.
Ok.
Cara, mas agora que eu lembrei, tem um lance, velho. Eu não sei o que tem, é exatamente.
Eu pensei que era isso aí.
Mas tem um vídeo que o cara botou, tipo, umas dicas que, tipo, depois de sei lá quantos anos, alguém descobriu alguma coisa.
Tem no site do Anegão um, tipo, um mapa de dólar, tipo, você tem que...
É um jogo, né? Com
é um jogo que você tem que achar
respostas.
Uns dicas e tal, você tem que achar...
você bota no endereço,
bota
né?
no isso, no
eu
link
lembro
da...
Eu isso daí.
É massa
eu
isso.
Vamos pesquisar isso, porque eu não lembro mais sobre... Não lembro muito bem como é os detalhes, mas isso é muito massa, viu? E a gente vai
tem uns fundamentos de orientação aí, realmente.
Exatamente, tem isso aí. Interessante. E aí, Du, vai lá.
É, a minha dica não é exatamente de orientação, mas é meio que relacionado, que é o geocaching. Eu não sei se o Manu já ouviu falar.
Ah, sim.
Que é uma prática que são caches distribuídos aí pelo mundo todo, que são meio que registros, né? Então pode ser tipo um potinho com um caderno dentro pra pessoa assinar.
Uhum.
Basicamente, as pessoas assinam nesse cache, nesse registro.
Uhum.
Mas tem gente que, como o cache é maior, pode colocar algum objeto e aí a próxima pessoa que encontrar pega esse objeto, coloca outro, enfim. Mas é um site na internet, geocaching.com, que aí tem todos os caches distribuídos no mundo.
Pode ser.
Então, tipo, tu é daqui de Fortaleza, tu bota lá Fortaleza nesse site. E aí vai ter todos esses caches aqui de Fortaleza. Então ele tem a localização... tem dizendo onde tá, tipo, tu tem que utilizar algum GPS, né, ou do celular, ou GPS de portátil mesmo, uhum. Tu bota a localização e aí ele te diz, tipo, a localização bate numa árvore, então ele vai estar num galho lá em cima da árvore.
Sim.
Ou então vai estar embaixo de um banco, então ele explica lá tudo bonitinho e tu tem que procurar esses caches, então é uma prática bem, bem divertida, uhum. Assim, não é competição, é algo mais colaborativo do mundo todo.
Massa.
Então a pessoa lá do Japão vem aqui pra Fortaleza, bota no geocaching, bota, vou pra Fortaleza, uhum. Vê quais são os caches que tem aqui em Fortaleza e vai procurar, é muito
legal,
massa.
Interessante.
Eu tinha, eu lembrei de outra recomendação agora que a cara, eu devia ter falado essa, é uma recomendação mais séria, né? Tipo, era alguma coisa do Google, é a pior recomendação, mas eu lembro que alguma coisa, tipo, você usava, tipo, o Google Earth, alguma coisa assim, uhum. Pra ajudar, tipo, pesquisa científica, alguma coisa assim. Tinha, tipo, eu acho que era, tinha um que era, tipo, em Marte, que você... tinha... era do Google Earth,
o
não,
meu
mas...
nome tá em Marte, eu tenho esse certificado.
Foi pra Lua, esse... foi pra Lua,
tinha
né,
esse
não?
negócio, né?
Foi
de
pra Lua,
você
exatamente.
Botar, tipo, uns pontos de interesse, coisa assim, não
sim,
era isso? De
eu
de
acho
mapear
que
e tal.
Era isso.
Nem lembro, mas eu tenho,
meu
nome
tinha um
é Lua.
Também,
exato.
Que era... E tinha um também que era alguma coisa, que era aqui na Terra mesmo, que era alguma... Tipo, estavam procurando alguma coisa específica, aí, tipo, era na China, alguma coisa assim. Que aí, uh-huh. Tipo, como era muito difícil de achar, era uma área muito grande e tal, aí pegaram, tipo... pra galera colaborar mesmo, uhum. Voluntariamente,
massa.
Pra achar no ver se achava no mapa lá o...
Que massa.
Um ponto que tinha alguma coisa, não lembro, que era acho que algum fóssil de alguma coisa.
Que massa, cara. Interessante.
É alguma coisa
vamos,
assim.
Vamos pesquisar aí pra colocar o link no post também.
Acho que não era fóssil não, que não tem nem como ver, não sei.
Alguma coisa aí
era,
pra
era
encontrar.
Coisa, eu não lembro.
Maneiras colaborativas,
assim,
né? Assim. Show de bola. E aí, Manu?
Minha dica, assim, já falei, né, mas vou falar novamente pra ninguém esquecer.
Aham. Uhum.
Pode ir lá no Facebook, procurar Clube de Orientação do Esporte e Lazer. Pode entrar lá em box. Manu, quero fazer orientação com os meus amigos, com o meu grupo da faculdade.
Massa.
E aí nós vamos marcar uma oficina aí específica aí para o seu grupo.
E tem as iniciais,
começar...
né? CODL.
Isso, CODL.
Massa.
Mas fica mais fácil procurar Clube de Orientação do Esporte e Lazer.
Sensacional.
Como também já falei dos outros clubes, né?
Uhum.
Quem tiver amigos de outros clubes, só falar com o pessoal que... para iniciar a orientação. E como já falei também, só procurar no calendário, entrar no site da Confederação Brasileira, procurar
uhum.
as provas aqui de Fortaleza, que dá para você participar de uma prova, né, na categoria acompanhados. Então, se você não tiver feito nenhuma oficina, é só entrar, se inscrever nessa categoria acompanhados, que dá para conhecer orientação.
Sensacional, show de bola. A minha dica é um podcast também, chamado Mundo Freak, não sei se vocês já ouviram falar.
Ah, já ouvi.
E eles têm tem vários quadros, né, nesse podcast. Sim. E eles lançaram ontem do quadro Popularium. E aí foi sobre os donos da mata, Pan. Que aí eles falam os folclores, né, fala do Curupira, fala de Kumar de Florzinha. E aí, meu amigo, é tenso. E aí, vocês que praticam aí, cuidado quando vocês perderem.
Aí,
porque, meu amigo, eu fiquei com cagaço da porra, velho.
Ah, é que nem...
Medo. É coisas, lendas urbanas.
Chupacabra.
É, exatamente. Fala do chupacabra, fala do curupira. Fala das lendas aí, dos troll. Até troll entrou na história.
Eu vou pedir desculpa de antecedência. Mas não tinha aquela história daquele chupacu da Paraíba?
Também, minha tem nossa. Também. Cara, eu vi. Tava ouvindo não isso era. No Decréptus, né? Tava no podcast deles falando dos extraterrestres. Tá lá.
Ah, eu ainda não vi, não.
Pois é, é bom.
E só pra complementar aqui, tem o Corta-Bundas também, que foi aqui do José Walter.
Tá aqui, né?
Mas tem o quadrinho.
Não
que
é
foi...
fura, não?
Não, mas o Corta-Bundas era uma pessoa, né?
Era uma pessoa mesmo, porque vocês falaram aí, mas é mais porque tem o quadrinho que foi um trabalho de conclusão de curso que eu não vou lembrar o autor agora.
Mas essa lenda urbana não teve um era...
Existiu realmente.
Pois é.
Existiu realmente. Tipo... Tanto que o quadrinho é meio que uma matéria de jornal, né?
Ah, tá.
Então é realmente um fato que aconteceu. Aí vocês falaram de chupa-cabra.
Aí
foi na conexão, mãe. Show de bola. Manu, muito obrigado pela participação.
Eu
sensacional.
Que agradeço pelo convite.
É muito massa ver uma pessoa levantando a bandeira aí desse esporte tão legal. E que venha cada vez mais e mais pessoas, né, participar.
Isso é um esporte que assim, muitas pessoas ainda não conhecem. E eu tenho assim, uma paixão por apresentar o esporte de orientação.
Isso é massa, cara.
Para as pessoas.
Fica a dica. Fica a dica.
Fica a dica.
Valeu, Manu. Obrigado, pessoal.
Obrigado,
até semana
obrigado.
Que vem. E não esquece de assinar aí o Isso Pode lá no iTunes. Dá aquela marca aí, 5 estrelinhas. Tem lá no seu agregador de podcast. E é isso. E vamos embora. Valeu!